DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia Issoufo. Os destaques da noite desta sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Em Moçambique, a ONG critica arquivamento do caso Mbaruku.
A Procuradoria tem sido o braço que encobre a responsabilização e perpetua a impunidade, particularmente quando se trata de jornalistas, se trata de defensores de direitos humanos.
Abusos e violência contra a imprensa e jornalistas na Guiné-Bissau serão levados ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU.
Estamos a preparar um relatório para ser submetido ao Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a situação da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
Em Cabo Verde, a presidenta admite falhas nos salários pagos à primeira-dama, mas garante não terem sido intencionais. O diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, não acredita que o jornalista Ibrahim Mbaruku, desaparecido há 4 anos, esteja vivo e critica o arquivamento do processo pela Procuradoria-Geral Moçambicana. 2 semanas após a decisão, Adriano Novunga acusa a PGR de insensibilidade com processos relacionados com jornalistas e ativistas dos direitos humanos. Ibrahim Mbaruku, jornalista e locutor da Rádio Comunitária de Palma, desapareceu a 7 de abril de 2020, em circunstâncias ainda não esclarecidas, na província de Cabo Delgado, palco de uma insurgência armada desde 2017. A Procuradoria Provincial disse ter arquivado o caso devido à falta de elementos de prova. Em entrevista à DW África, Novunga acusou a justiça moçambicana de falta de interesse em esclarecer o caso.
É uma reação de indignação, de condenação a essa decisão da Procuradoria de arquivamento do processo. É uma indignação porque, de acordo com o relatório que foi publicado pelo MISA sobre o desaparecimento do Mbaruku, a última mensagem que ele enviou para os colegas é de que ele estava cercado por militares. E são militares das Forças de Defesa e Segurança. Então, arquivar o processo por falta de elementos para dar seguimento é negar a justiça, é negar a possibilidade de se saber, mas responsabilizar aqueles que teriam levado o jovem jornalista e locutor Mbaruku e que se mantém até hoje desaparecido. Para nós, são os militares que desapareceram com o jovem Mbaruku e a entidade militar neste país tem responsabilização ao nível nacional, provincial e distrital de Palma. Então, é possível notificar essa instituição e desencadear uma investigação para saber para onde que os militares levaram o jovem Mbaruku em 2020.
O que é que se está a fazer para que este caso não caia no esquecimento?
O MISA tem estado a liderar a pressão, mas como pode ver, não tem sido suficiente. Por isso, a Procuradoria ganhou essa coragem esquisita para arquivar um processo tão fundamental que pode, na verdade, estar a encobrir algo maior que sabem que se fez com o jovem Mbaruku.
4 anos depois, o que é que pensa que terá acontecido ao jornalista?
Nós pensamos que este tempo todo, eles de certeza terão desaparecido com a vida do jovem. Já teríamos tido muito mais informação, não estamos a ter, pela última mensagem que ele deu, que estava com os militares. Outras pessoas em situações similares foram assassinados. Então, nos parece que eles têm informação profunda do que terá se passado com o jovem e esta decisão é para negar a justiça.
Mas acha que a justiça moçambicana ainda está em condições e pode descobrir o que realmente se passou vendo as pistas?
A justiça moçambicana não está interessada em fazer isso. A justiça moçambicana, particularmente a Procuradoria, tem sido o braço que encobre a responsabilização e perpetua a impunidade, particularmente quando se trata de jornalistas, se trata de defensores de direitos humanos. Este é o padrão que a gente conhece. Quando as vítimas são jornalistas, quando as vítimas são defensores de Direitos Humanos, a Procuradoria sempre, depois de algum tempo, sem fazer nada, aparece a arquivar os processos. Portanto, não há um interesse por parte da Justiça, o que impõe que continuemos a trabalhar mais e mais como sociedade civil e todas as forças pró-democracia, pró-justiça, pró-Estado de Direito Democrático, para a responsabilização dos prevaricadores e, sobretudo, para pôr a Justiça a trabalhar em prol dos direitos humanos.
Ouvi uma entrevista com Adriano Novunga, diretor da ONG CDD, conduzida por Iancuba Dansó. E a nossa pergunta do dia tem a ver justamente com este tema. Colocamos no Facebook a seguinte questão. O que acha que se pode fazer mais para saber do paradeiro do jornalista Mbaruco? Tivemos algumas respostas. Cisco Tomás escreveu, este de certeza sabia o que não devia em relação à guerra de Cabo Delgado, por isso desapareceram com ele. Que descanse em paz. E a Arnísio Sapita responde, quem rouba e esconde uma coisa não pode ser o mesmo a ser encarrega de procurar. Voltaremos daqui a mais um pouco às respostas dos nossos internautas. Os nossos ouvintes estão também convidados a opinar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Arranca amanhã em Moçambique a campanha eleitoral com vista às eleições gerais de outubro próximo. Esta época costuma ser manchada por violência extrema, principalmente entre partidos. A Sala da Paz, plataforma da sociedade civil de observação eleitoral, pediu menos violência durante a caça ao voto. As páginas de Facebook do Conselho Municipal da Beira e do Parque de Infraestruturas Verdes, entidade gerida pela autarquia, estão a ser alvo desde 18 deste mês de um ataque cibernético. Em vez de conteúdos relacionados à política e à vida do município, os piratas estão a publicar vídeos de cunho pornográfico. A página do MDM, segundo a autárquica da Beira, Albano Carija, também foi alvo do mesmo ataque. Entretanto, já foi recuperada na noite de ontem e a DW entrevistou Albano Carija, que disse estar preocupado com a situação e não descarta a possibilidade de um inimigo político estar por detrás do caso, tendo em conta o período eleitoral em que se encontra Moçambique.
Estamos a escassos dias do início da campanha eleitoral e tudo o que se pode fazer para denegrir ou retirar a reputação de alguém. Eu até poderia dizer que não, é ocasional, porque pronto, atacaram o Conselho Municipal, atacaram infraestruturas verdes, mas acabei tomando informações que afinal de contas também atacaram a página do MDM. O que está lá publicado são coisas nojentas, são coisas que todas as pessoas que aparecerem, a primeira coisa que vão pensar, que tipo de pessoas são essas que trazem o estípulo aqui, trazem tudo aquilo que faz mal à sociedade. Então, no final do dia, nós soubemos que existem piratas, mas também questionamos como é que esses piratas conseguem atacar. Discuti com os meus técnicos, ninguém conseguiu explicar, estamos a trabalhar fortemente para tentar recuperar a página.
O ataque começou dias antes da celebração dos 117 anos de elevação da Beira, a categoria de cidade assinalada no dia 20 de agosto. O Partido Extraparlamentar Revolução Democrática, RD, fundado por dissidentes da RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, anunciou hoje o apoio à candidatura de Venâncio Mondlane na presidência do país. O RD torna-se assim o segundo partido extraparlamentar a manifestar apoio a Mondlane após o Podemos, composto por dissidentes da Frelimo no poder, já o ter feito ontem. Em Angola, o antigo secretário-geral do MPLA, o Partido no Poder, Julião Dino Matrosse, afirmou hoje que são infundadas as acusações de que estaria a conspirar contra o líder do partido e presidente da República, João Lourenço. Nos últimos dias, circulam nas redes sociais textos sobre um suposto complô contra Lourenço, liderado por Matrosse, que alegadamente estaria a apoiar a ascensão do antigo presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos, para a liderança do MPLA. O presidente de Cabo Verde diz que já foram devolvidos ao Estado os salários pagos de forma indevida à primeira-dama. Num comunicado à Nação, José Maria Neves admitiu que houve falhas no caso dos salários pagos a Débora Carvalho, no montante total equivalente a 50 mil euros, mas garantiu que não houve desejo de ludibriar ninguém e que foi tudo feito com transparência.
conforme tinha anunciado na minha comunicação de dezembro de 2023, e antes mesmo do pronunciamento dos tribunais, já foi feita a devolução na íntegra aos cofres do Estado do montante recebido a título de remunerações à senhora Primeira-Dama. No concernente às demais questões que têm estado sob escrutínio, importa aguardar serenamente pelo pronunciamento do Tribunal de Contas. Nas ações da Presidência da República não houve, em momento algum, e nem poderia ter havido, nenhum laivo de má-fé, desejo de ludibriar, muito menos o propósito de produzir benefícios injustificados para si ou para terceiros.
O chefe de Estado cabo-verdiano afirmou também que tem havido aproveitamento político e desinformação em torno deste caso dos salários da Primeira-Dama, tentando-se passar a ideia de que a Presidência da República estaria mergulhada em escândalos financeiros ou de má gestão. Mas Neves reconheceu que a situação foi uma nódoa no relacionamento institucional com o governo, que deve ser sem rugas. A presidência guinense repudiou hoje as declarações do secretário-geral da Fretilene, Mari Alkatir, que disse em entrevista à agência Lusa que a Guiné-Bissau não está em condições de receber a cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, devido à instabilidade política. Numa nota lida por Fernando Delfim, conselheiro do presidente Umaro Sissoko Embaló, a presidência considera as declarações do responsável da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, Fretilene, uma desconsideração ao Estado guinense.
Mar Alkatiri, que fez estas declarações, é um ingrato. Foi recebido e protegido aqui na Guiné-Bissau nos momentos mais difíceis da luta do povo timorense pela sua independência. Dito isto, temos mesmo de perguntar: passa pela cabeça de alguém vir dizer aquilo que disse Mar Alkatiri ontem? A Guiné-Bissau não precisa de elogios de Mar Alkatiri, mas não vamos admitir as desconsiderações do atual secretário-geral de Fretilene.
A Guiné-Bissau deverá acolher a cimeira da CPLP em julho de 2025. E o presidente guinense avisou hoje, na tomada de posse de novos governantes, que a governação não é para resolver problemas pessoais, mas atender às necessidades da população. Sissoko Embaló fez a advertência após conferir posse a novos ministros e secretários de Estado, por si nomeados na terça-feira. O presidente voltou a afirmar que ainda não pediu apoio a nenhum político ou partido para uma eventual candidatura à sua ou ao seu segundo mandato presidencial.
DW Deutsche Welle.
Os abusos e violência contra a imprensa e jornalistas na Guiné-Bissau serão levados ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU, informou o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ. A organização internacional vê com preocupação a deterioração da liberdade de imprensa no país de Sissoko Embaló, mas já está a tomar medidas para chamar a atenção do mundo para o que está a acontecer, segundo a colaboradora Ângela Quintas. No consulado presidente Sissoko Embaló, a Guiné-Bissau tem assistido a uma notável deterioração da liberdade de imprensa. Consubstanciam essa constatação os incêndios de estações de rádio, a agressão física contra jornalistas mulheres pela polícia em plena luz do dia e até insultos aos profissionais pelo presidente do país em eventos públicos. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, não olha com indiferença para o caso e até já está a preparar uma ação a nível internacional, garante a colaboradora Ângela Quintas.
The Committee to Protect Journalists has been watching with great concern.
O CPJ vê com grande preocupação o que está a acontecer com a imprensa na Guiné-Bissau. Vemos sinais claros de deterioração nos últimos anos. Estamos a preparar um relatório para ser submetido ao Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a situação da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Estamos a incluir no relatório todas as incidências em que os jornalistas foram afetados. Receio sobretudo o governo e certamente que a atitude do presidente Embaló em relação à imprensa deixa muito a desejar.
Também a ONG Repórteres Sem Fronteiras aponta o dedo acusador aos desvios do presidente guinense. O chefe para a região da África Subsaariana da ONG, Sadibou Marong, destacou:
A imprensa está a prestar um serviço público e o presidente não tem o direito de os acusar de ser tendenciosa e de favorecer a oposição. Ele próprio foi da oposição e conhecemos estações de rádios que são muito próximas a ele em termos de narrativa. A situação é bastante difícil. Assistimos à prisão do jornalista e ativista Armando Lona em maio e de outros ativistas e jornalistas que protestam contra a situação política.
Apesar das velhas ondas de repúdio dos profissionais, melhorias não são notadas. Internamente, as organizações de mídia estão de mãos atadas. É que os órgãos de justiça a quem podiam recorrer não seram os seus propósitos e as leis são apenas para o guinense ver, porque o presidente embalou, tornou-se a lei no país. Como um organismo internacional influente como o CPJ pode ajudar os jornalistas guinenses nestas circunstâncias?
Acho que há várias maneiras. Uma delas, obviamente, é tentar chamar a atenção para a situação que os jornalistas estão a viver na Guiné-Bissau. E eu acho que quando os holofotes mostrarem o que está a acontecer e conseguirmos que o mundo olhe com atenção para esta questão, isto também encoraja os jornalistas na Guiné-Bissau que pensam que as pessoas não se importam com eles e não estão a ver o que está a acontecer.
Quintas defende que deve ser feita uma pressão internacional sobre o governo da Guiné-Bissau, destacando a relevância da solidariedade. Ainda sobre a postura de Embaló, o CPJ criticou o recente sermão aos jornalistas, apelidado de tertúlia pelo presidente, em que afirmou que os jornalistas não são mortos na Guiné-Bissau, à semelhança do que acontece noutros países. Quintas considerou as declarações como vergonhosas.
Há violações constantes da liberdade de imprensa. O próprio presidente e alguns dos seus funcionários são responsáveis por alguns dos ataques aos jornalistas. A atitude do presidente em relação aos jornalistas é de desdém e ele também os ameaça. Ele coloca brigadas a ouvir emissões de rádio. Tudo isso passa uma mensagem errada. É por isso que não nos surpreende quando os jornalistas são atacados por aparentes membros da sociedade ou apoiantes do presidente Embaló, como vimos nos últimos protestos.
DW Notícias.
As próximas eleições gerais na Alemanha serão realizadas já 28 de setembro de 2025, segundo o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, após aceitar uma recomendação do governo. A pouco mais de um ano da realização destas eleições, outras votações importantes vão acontecer ao longo das próximas semanas, como as marcadas para 1 de setembro na Saxónia e Turíngia, Estados Federados do Leste da Alemanha. A Casa Branca afirmou hoje que foram feitos progressos nas negociações que decorrem no Cairo para um cessar-fogo em Gaza, enquanto o secretário da Defesa dos Estados Unidos insistiu com Israel sobre a necessidade de tréguas. Também a Casa Branca rejeitou a existência de fracasso na ronda negocial no Cairo e afirmou ser agora necessário que ambas as partes se juntem e trabalhem para chegar a acordo. A ofensiva ucraniana na região de Kursk levou a uma diminuição da intensidade das incursões e ataques russos contra a região vizinha de Sumy e outras áreas fronteiriças, segundo as autoridades ucranianas. Ainda assim, a Rússia continua os seus ataques diários contra as zonas fronteiriças da Ucrânia com aviação e artilharia. E passamos agora ao mundo da bola. A nova temporada 2024-2025 da Bundesliga arranca já esta noite. O campeão invencível Bayer Leverkusen está em campo e visita o Borussia Mönchengladbach no primeiro jogo do campeonato alemão. E amanhã também há mais. Boa noite, Guilherme. Conta-nos mais.
Olá, boa noite, Nádia. É verdade, com o regresso da Bundesliga, regressam as grandes noites de futebol, também aqui na DW África. Amanhã vamos acompanhar o Borussia Dortmund, que joga frente ao Eintracht Frankfurt no Signal Iduna Park. E no domingo joga o Bayern de Munique, que vai à casa do Wolfsburgo. Um Bayern de Munique que nesta temporada quer voltar a liderar a Bundesliga depois de, na época passada, ter ficado sem o título pela primeira vez em 12 anos. E o Bayern tem um novo treinador, Vincent Kompany. Já sabe, todos os sábados a DW África relata o jogo grande da jornada da Bundesliga. Acompanhe tudo através das nossas rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde.
DW, espaço do ouvinte.
que acha que se pode fazer mais para saber do paradeiro do jornalista moçambicano Ibrahim Mbaruku? Lafu Baldé acha que não se pode fazer nada porque as próprias autoridades moçambicanas não estão interessadas no inquérito e em apurar os factos. Muito triste o desaparecimento. O jornalista ficará na memória de todos os moçambicanos, diz o nosso ouvinte da Guiné-Bissau. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos pela participação. Voltaremos na segunda-feira para mais emissões a partir das 5h30, tempo universal coordenado. Mas pode continuar a acompanhar-nos através das nossas páginas nas redes sociais e também da nossa página online. Boa noite e bom fim de semana.